E olá, governador, muito bom dia, muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN.
Bom dia, Luciana, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Eu que agradeço a oportunidade, agradecer a presença também do prefeito Ulisses Maia. E um prazer poder estar aqui falando um pouco do nosso governo e também prestando conta à população.
O senhor e o prefeito Ulisses Maia daqui a pouquinho estarão em Guaraçu para o início das obras de duplicação da PR-317, é isso?
Exatamente. Essa é uma obra importantíssima, né, para a região, importantíssima para Maringá. Era o único acesso que não era duplicado ainda para entrar em Maringá, né, uma rodovia importante que passa boa parte da produção, da nossa integração com o estado de São Paulo e também da produção do agronegócio, turismo também, que vem crescendo aqui na região. E é uma rodovia que, infelizmente, tem ainda muitos acidentes, né, devido ao seu alto fluxo de carros e caminhões. Então, esse é um projeto que nós, desde que entramos no governo, começamos a trabalhar. Teve uma participação muito importante da SIM, da Associação Comercial de Maringá, que ajudou, inclusive, na elaboração do projeto básico dessa duplicação da rodovia, e era, obviamente, um pleito do prefeito Ulisses Maia em defesa da região para que a gente pudesse fazer essa obra. É uma obra grande, né? São 21 quilômetros de duplicações, então realmente faz parte de um pacote de obras que nós estamos fazendo no Paraná. Nós iniciamos ali a duplicação de Mauá até Londrina, que é uma rodovia que foi feita pelo Ney Braga ainda, na década de 60, e nunca havia tido um projeto de duplicação de todo o seu percurso, né? Nós estamos fazendo...
Muitos acidentes nesse local.
Muitos acidentes, e ligando uma cidade importante do estado, né? Londrina. Nós temos aqui sentido ao Moarama, Maringá, sentido Moarama, que é 323, que nós estamos fazendo duplicação também, chegando já no Rio Ivaí, sentido Cianorte, e mais 25 trechos de terceira faixa sentido ao Moarama, duplicação em Moarama do Trevo Gauchão, tem uma 280 que pega o sudoeste, que nós estamos fazendo ela de concreto, é a primeira rodovia estadual de concreto no Paraná, que as mesmas rodovias dos Estados Unidos, da Alemanha, que usam concreto para tráfego pesado ali, tem muita madeira, né? Ali é uma produção de madeira muito forte no sudoeste do estado.
Mais resistente, então.
Ela é mais resistente e mais duradoura, né? O asfalto, quando ele é feito desde o zero, a média de vida desse pavimento é de 12 a 15 anos. E o concreto chega a ser 30 anos. E hoje o concreto ele já está quase no mesmo preço do asfalto, né? Do piche. Então, antes no Brasil não se fazia por dois motivos. Um, pelo preço, que era muito mais alto o custo de implantação de uma rodovia de concreto, e porque também não tinha um maquinário que fazia o alisamento desse concreto. Então, era feito na mão. E na mão ele ficava, às vezes, muito irregular, fazia aquele toque, toque, toque na rodovia. Então, isso também tinha uma rejeição por parte do usuário, seja o caminhoneiro ou o usuário de carro. E agora não, agora as empresas já têm essas máquinas, são máquinas importadas, que faz o alisamento automático através dessas máquinas, né? Que são máquinas extremamente modernas. Então nós estamos fazendo essa rodovia de concreto, que é a primeira de outras que nós queremos implantar no Paraná, justamente pela durabilidade e pela qualidade que tem comparando ao asfalto. Então, hoje são esses anúncios, vou estar em Pitanga à tarde também. Nós estamos fazendo uma rodovia que não existia entre Pitanga e Mato Rico. Mato Rico era uma cidade que não tinha conexão de asfalto. Então, é uma rodovia de quase 35 quilômetros, aproximadamente, ligando Pitanga e Mato Rico. Nós vamos inaugurar hoje 10 quilômetros que já estão prontos e liberar para a população. Então, esse projeto de infraestrutura que nós estamos implantando no Paraná, né, para justamente fazer o Paraná ter aí uma infraestrutura mais moderna, porque isso ajuda a trazer investimentos, né? A logística ela é muito importante para uma empresa, para uma indústria se instalar numa cidade ou numa região, né? E automaticamente esse planejamento nosso é para justamente atrair cada vez mais investimentos, já que nós estamos batendo recorde de geração de emprego.
O Paraná se saiu muito bem no ano passado.
Nós fechamos o ano, agora fechou os dados, né, do IBGE. O Paraná ficou como o estado que mais gerou emprego do sul do Brasil. Ficamos entre os quatro do Brasil que mais gerou emprego. E foi a maior geração de emprego da história do estado. 172 mil empregos com carteira assinada. É um recorde da história. E já começamos janeiro, Luciana, se você pegar essas três, quatro semanas de janeiro. É a segunda-feira agora que eu vi a última informação das agências do trabalhador. Nós também batemos o recorde de ter geração de emprego nas agências do trabalhador. 11.400 vagas disponíveis nesta semana. Então é uma demonstração que a economia paranaense está se recuperando de forma muito forte. Nosso crescimento industrial o ano passado chegou a 10%. Quer dizer, um crescimento, vamos dizer, chinês aí, de termo de dois dígitos, né? Que é muito bom, porque automaticamente a indústria, ela influencia o comércio, né? Acaba ajudando toda essa cadeia de econômica que é importante para a geração de emprego.
Governador, eu queria que o senhor comentasse esse modelo da sociedade, faz o pedido de uma duplicação de uma rodovia, apresenta um projeto, né, entrega um projeto, e aí o Estado executa.
É, esse foi um decreto que eu fiz logo no início do governo, permitindo ao Estado receber projetos da iniciativa privada ou de entidades. Porque isso é um problema do Brasil, não é um problema do Paraná, historicamente, né? O Brasil, do modo geral, não é uma crítica ao governo A ou B, mas do modo geral, isso é cultural da gestão pública brasileira, que nós estamos, pelo menos aqui no Paraná, mudando. Não se fazia projetos, né? Porque se você não tem como construir uma casa, você não tem um projeto. Você não tem como fazer uma rodovia se você não tem um projeto. Então, quando eu assumi o governo, não tinha projeto. Não tinha projeto de terceira faixa, não tinha projeto de duplicações, não tinha projeto de viaduto. Então isso é um problema que você, às vezes você tem o dinheiro para fazer e não tem o projeto para executar. Então eu criei o Banco de Projetos, que é um dinheiro que nós arrumamos do BID, que chega a quase 300 milhões, nós já usamos 210 milhões desse recurso para justamente investir em projetos. Porque um dia eu vou deixar de ser governador e vai vir outros ou outras. Uhum. Né? E quando você deixa um banco de projetos, aquele que entrar, ele vai automaticamente poder já ter na prateleira alguns projetos para ele poder executar, e o Estado não para, né? As coisas continuam acontecendo. Então nós criamos o banco de projetos, e nesse banco de projetos, além desse recurso que nós colocamos, de 210 milhões até agora, para projetos de infraestrutura, eu fiz um decreto autorizando a iniciativa privada ou entidades como a Associação Comercial de Maringá, federações da indústria, poderem doar projetos para o Estado. Então eles doam os projetos de infraestrutura e nós executamos as obras. Isso tem dado muito certo, tanto é que a gente conseguiu alavancar um volume de obras no Estado absurdo, né? Devido a esse planejamento, devido a esses projetos, essa organização que nós fizemos. Então o Paraná tem obras, nós temos obras importantíssimas, históricas, no Estado. Você pega a Estrada Boiadeira, que há 40 anos se falava da Estrada Boiadeira, ligando Mato Grosso do Sul com o Estado do Paraná através de Umuarama. Você pega a segunda ponte Brasil-Paraguai, é o nosso governo que está fazendo com o investimento da Itaipu. Então você pega a duplicação da 445 que liga a Londrina, que é uma obra que o Ney Braga fez, que nunca mais tinha tido grandes investimentos. Agora aqui, Maringá e Guaraçu, 323, Pitanga, Mato Rico, você pega a duplicação em Guarapuava, que é um investimento de 77 milhões que nós estamos fazendo. Essa que eu te falei de concreto, que é no sudoeste do estado, a Rodovia dos Minérios, que liga Almirante Tamandaré a Curitiba, ali passa caminhões de cimento, mais de 7 mil caminhões por dia de cimento, e era uma estrada antiga, de mão simples, hoje estamos fazendo de concreto. Então, esse planejamento deu muito certo, deu velocidade para o estado, né? E automaticamente isso acaba atraindo investimento, porque quando você tem uma logística eficiente, a logística é um custo muito alto para o empresário, para quem está na indústria, para o agronegócio. Então, quando você tem uma logística eficiente, isso impacta diretamente no custo de forma positiva para o empresário. Então, o Paraná passa a ser um grande ativo para que haja investimentos.
O senhor falou da duplicação, as melhorias na PR-323, né? Essa rodovia vai ser entregue para concessão?
Ela vai ser entregue para concessão, né? Nós temos quem vai entrar nas novas concessões é a 323, a 280 e a 092, que pega o Norte Pioneiro, que são rodovias que a gente fala que são as artérias, né? São rodovias muito importantes, que tem um alto fluxo de caminhão e também de carros, de veículos, no modo geral, que são rodovias que tinham por muito tempo acidentes e que automaticamente precisam de um investimento pesado.
Então ela vai receber esses investimentos depois ou ela já vai ser entregue duplicada?
Não, nós estamos duplicando até um trecho, né, e fazendo terceiras faixas num outro trecho para aumentar a capacidade de carga dessas rodovias e automaticamente com as novas concessões, aí sim vem um investimento muito pesado. Nós estamos falando, Luciana, dessas novas concessões que vão ser na Bolsa de Valores do Brasil, né, em São Paulo, que não tem como ter picaretagem, é o mundo inteiro participando, é os grandes investidores do mundo. É o maior investimento da América Latina em projetos de rodoviário. São 44 bilhões de reais que nós vamos ter em 6 anos. Então, nos primeiros 6 anos, são 44 bilhões. Só para os ouvintes terem uma ideia, o orçamento do Ministério da Infraestrutura para rodovias no Brasil é 5 bilhões por ano. Então, nós vamos ter aqui, média, de 6 a 7 bilhões por ano de investimentos em 6 anos direto. É mais dinheiro que o governo tem para o Brasil inteiro desses investimentos que vão acontecer no Brasil. Então, vai ser assim, é um projeto revolucionário que teve a participação da sociedade civil organizada, audiências públicas, as federações, Federação da Indústria, do Comércio, do Agronegócio, aqui no estado do Paraná. Teve a participação do Ministério da Infraestrutura, até porque 80% das rodovias são do governo federal, não é do estado. Então, nós fizemos um arranjo para que a modelagem fosse a melhor para o Paraná, porque o governo federal tinha um outro modelo. E nós conseguimos convencer o governo federal que o melhor modelo para o Paraná tinha que ser a menor tarifa. Quer dizer, o investidor chega na bolsa, aquele que der a menor tarifa, com o compromisso de fazer as obras, é que leva o projeto.
Governador, eu gostaria de saber sobre o Hospital da Criança, né? Há uma grande expectativa sobre o início, né, de funcionamento do Hospital da Criança.
O Hospital da Criança é um projeto importantíssimo para o estado do Paraná e para Maringá, mas em especial para o Paraná, porque ele vai ser um hospital que vai atender as crianças da região norte do nosso estado. Então vai ser um hospital estratégico. Essa é uma parceria do governo do estado, prefeitura e Ministério da Saúde através do governo federal. É um investimento de aproximadamente 135 milhões, onde vai ser possivelmente o hospital mais moderno do Brasil nessa área de atendimento a infanto-juvenil. Esse projeto, como é um hospital muito grande, complexo, mas já os maquinários já foram comprados, a parte civil já está praticamente pronta, tem um entorno que está sendo finalizado agora pela prefeitura, e a prefeitura, o prefeito estava me relatando que já está abrindo aí uma licitação para aquisição de gestores, né? Hospitais como referência, o Erasto Getter, Ciro Libanês, Albert Einstein, e outros do Paraná que tem, por exemplo, o Rocio de Campo Largo. Nós temos vários grandes gestores de hospitais que atendem SUS, né, e que fazem essa gestão do hospitalar, para que possa tocar esse grande projeto. A gente espera que até final de março, início de abril, a gente possa estar colocando à disposição da população.
Que legal. Início de...
Final de março, início de abril, ocorrendo tudo bem na parte da contratação daquele que vai fazer o gerenciamento do hospital, isso possa estar à disposição da população. Que é um projeto, Luciana, que faz parte do nosso plano de governo de descentralizar a saúde. A saúde do Paraná era muito centralizada na capital, em Curitiba. Então, com esses hospitais, como nós fizemos aqui o Hospital de Ponta Grossa, o Hospital Infantil de Ponta Grossa, que é o Hospital da Criança, nós temos o Monastier em Campo Largo, que também atende boa parte dos Campos Gerais, da região sul do estado do Paraná. Eu já tenho o Pequeno Príncipe, que é uma referência para o mundo inteiro, né, que é um hospital fantástico. E agora o Hospital Infantil aqui de Maringá, ele vai atender toda essa região norte. Então vai ser um alento para as mães e em especial para as crianças, que não vão ter que ficar andando 400, 500 quilômetros, muitas vezes dentro de uma van ou de uma ambulância, para poder ser tratada, ser medicada e, se Deus quiser, salva. Então a gente está muito animado com esse projeto e a gente espera que a gente possa entregar o quanto antes.
Governador, essa entrevista também vai ser transmitida pela CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Eu tenho aqui uma pergunta do Roberto Benjamin, da CBN Cascavel. Ele pergunta o seguinte: se está tudo certo para o senhor ir para o show rural e qual a atenção que o governo está dando aos agricultores?
Olha, estou muito animado. O show rural é um patrimônio do Paraná fantástico, né? Quem não teve a oportunidade de conhecer o show rural... O ano passado não teve, obviamente, pela questão da pandemia. Esse ano vai ter, está muito bem organizado. Mas é algo que tem que conhecer. Todo paranaense, se pudesse conhecer o show rural, deveria conhecer, porque ali está a concentração de tudo aquilo que a agricultura paranaense faz de melhor no mundo. É tecnologia pura, é um negócio assim que realmente mostra... porque muitos países se preocupam com o crescimento da produção de alimento que o Brasil tem, em especial o Paraná, que é o maior produtor de alimentos do mundo por metro quadrado em quantidade e variedade. Então o Show Rural é um grande evento, obviamente que vou estar lá, faço questão, e nós vamos estar lá numa, não só para visitar, mas para trabalhar. Nós temos lá a apresentação do projeto da Ferroeste, que é o, vai ser o segundo maior corredor férreo do Brasil, saindo de Maracaju, Mato Grosso do Sul, até Paranaguá. É uma, um projeto de 30 bilhões de investimentos, e além disso vai ser um corredor que vai transportar 80 milhões de toneladas por ano quando estiver pronto. E é, o mais importante, nós já conseguimos fazer o projeto executivo, o projeto econômico, e fizemos o projeto ambiental, e o IBAMA deu ok em, para o projeto ambiental. Agora nós começamos as audiências públicas nos próximos dias, acabou a audiência pública, vai para a Bolsa de Valores. Esse é um projetaço, essa é a transformação da logística do, do Estado do Paraná, junto com o Porto de Paranaguá, que é, já foi eleito duas vezes no nosso mandato consecutivo como o melhor porto, o porto mais eficiente do Brasil. Nós temos um projeto também de meio bilhão no porto, que está licitando já, que hoje o trem, quando chega no Porto de Paranaguá, ele tem que ser fracionado, né? Ele tem que ser dividido para fazer a carga e descarga. Esse projeto do Moegão, que é assim que é chamado, é, o trem vai, faz uma meia-lua, é um projeto de meio bilhão de investimentos, ele faz uma meia-lua e consegue descarregar 180 vagões simultaneamente. É uma transformação. Nós vamos aumentar a capacidade do porto de movimentação de carga em 30% só com essa obra, sem mexer na parte do mar, só de, na parte da retroárea que a gente fala. Então, é assim, é todo uma, um, um planejamento logístico de infraestrutura que nós estamos fazendo, que é transformador.
Nós temos também uma pergunta do Eduardo Karpinski, ele é da CBN Vale do Iguaçu, ele pergunta sobre a crise hídrica. Ele diz que em União da Vitória, por causa do aumento do consumo de água também, muitos bairros estão sem água, com racionamento, né?
É, nós estamos vivendo, Luciana, a pior crise hídrica dos últimos 91 anos, segundo o CIMEPAR. É, nós estamos aí há 700 dias em calamidade hídrica no Paraná. É uma situação muito dura. Só para você ter uma ideia, Curitiba e região metropolitana, que dá quase 3 milhões e meio de habitantes aproximadamente, ficou 2 anos com água dia sim, dia não na torneira. Então nós tivemos que enfrentar, é um desafio gigantesco. Obras que estavam programadas para serem feitas daqui 7 anos, nós trouxemos para fazer agora, em 6 meses, 7 meses, para conseguir, de alguma maneira, amenizar o problema da crise hídrica. É, tudo isso porque não houve um planejamento no passado de fazer obras importantes para que pudessem pensar os próximos 30 anos do Estado, e também porque a questão da natureza, né? O clima está mudando, isso está, de alguma forma, afetando drasticamente a gente. E é por isso que nós criamos o programa Paraná Mais Verde, que nós plantamos já 5 milhões de árvores nativas no Estado do Paraná, é o maior plantio de árvores do Brasil. Nós criamos o projeto Rio Vivo, que é repovoamento dos rios do Paraná, e fomos eleitos, o ano passado, pelo ranking de competitividade entre os estados, como o estado mais sustentável do Brasil, porque justamente nessas práticas de cuidado com o meio ambiente. Tudo isso pensando no futuro, né? O que nós estamos fazendo aqui desses sinais da natureza é justamente para você evitar que no futuro aconteça o que está acontecendo agora. É, e a questão, é, obviamente, em algumas cidades, é, essas chuvas já ajudaram bastante. Na boa parte nós tivemos problema em Umuarama, na região de Umuarama, por exemplo, no Noroeste, que ficou muito tempo sem chuva. Então teve também questão de racionamento de água, e União da Vitória também, mas a gente acredita que com essas chuvas que estão acontecendo em janeiro, boa parte daquilo que estava preocupando já passou a deixar de ser um grande problema e já está voltando à normalidade. Então eu acredito que a questão de dias lá já volta à normalidade também com essas chuvas.
Qual a análise que o seu governo faz desse momento da pandemia?
Veja, um ponto negativo e outro ponto positivo. Ponto positivo é que a vacina está funcionando, né? Nós estamos vendo aí que a Omicron, apesar dela, ela é muito mais veloz na infecção, ela consegue ser transmitida de forma muito mais rápida, mas ela está sendo menos letal com a vacina, então a vacina está protegendo. Os dados que nós temos da Secretaria de Saúde, 90% das pessoas que estão morrendo, morreram porque não se vacinaram. Então é um dado importante que as pessoas têm que saber e ter consciência. Claro que o vacinar ou não é uma decisão do indivíduo, né? Que nós respeitamos, mas é um dado que a gente não pode deixar de falar. E além disso, que a parte ruim é que a velocidade que ela se propaga acaba ampliando muito o número de pessoas doentes e que podem ficar mal, né? Ou terem que utilizar um leito de hospital. Então nós estamos programando, já fizemos uma, Já abrimos 700 leitos de enfermaria nos últimos 10, 15 dias, mais 200 leitos de UTI que foram abertos no Paraná e estamos abrindo conforme esse aumento da demanda. O Paraná, durante o paranaense, durante esses dois anos, tem sido muito ordeiro, né? Tem sido muito responsável. Então tem procurado usar máscara, tem procurado se cuidar. É claro que as festas de final de ano a gente acaba extrapolando mesmo, ninguém mais também estava aguentando não poder se confraternizar com a família, mas tem que tomar cuidado, a gente tem que estar vigilante, porque o coronavírus ainda é uma doença que os cientistas não conhecem perfeitamente, os médicos. Né? Estão, já se aprendeu muito, já se entende muito, mas ele, como ele tem essas mutações, ele ainda é uma doença que tem que ficar sempre cautelosa para que a gente possa ter uma vida próxima do normal.
Governador, sobre eleições 2022, o senhor é candidato à reeleição?
Vou procurar ser, né? Ainda tem um prazo para isso, mas obviamente que a gente tem trabalhado para apresentar bons resultados e quem vai dizer se a gente deve ser candidato não é a população, né? Mas eu estou muito animado, acho que esses projetos que nós estamos fazendo para o Paraná, que está transformando o Estado, eu estou muito animado para que a gente possa continuar fazendo essa mudança que a gente está fazendo no Estado.
Tem alguma definição sobre vice, apoios?
Não, ainda está muito cedo. Acho que, claro, é o ano da eleição, mas a eleição é outubro, né? Uhum. As convenções são só em julho. Eu estou muito preocupado nesse momento dessa retomada que está sendo muito boa para o Estado, de tirar essas obras que nós começamos a planejar no primeiro ano e que começam a pipocar depois de um ano e meio, dois anos, porque um projeto de duplicação leva 18 meses, 24 meses, às vezes, de estudo, de liberação ambiental. Né? Se vê a orla de Matiz, que nós estamos conseguindo, já demos a ordem de serviço, é um projeto de 1996, que eu resgatei quando assumi o governo, demos uma modernizada nele, fizemos um reestudo ambiental e agora é que nós estamos conseguindo liberar. Então, é muito burocrático a elaboração desses grandes projetos. Então, eu estou muito motivado, né, nesse sentido, e espero que a gente consiga poder entregar para a população todos esses compromissos.
Uhum. Governador, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, um ótimo dia.
Obrigado, Luciano. Eu que agradeço a você, a todos aqui que participam, agradecer muito o prefeito Luiz Maia. Hoje é um dia muito importante para Maringá, para a região. Estou muito feliz em poder iniciar essa obra, que realmente ela é importante para a logística aqui de Maringá. Eu não tenho dúvida que ali vai virar um grande corredor, não só de condomínios, de turismo, mas também industrial, porque é uma região estratégica essa PR, essa ligação de Maringá e Guaraçu. E, além disso, dos grandes projetos que nós temos com a cidade de Maringá, que é a nossa referência, né? Maringá é a nossa menina dos olhos, é o cartão de visita do Paraná para o Brasil, uma cidade que todos nós temos muito orgulho e, sem dúvida, a gente tem muito a aprender com a cidade de Maringá.
Tá certo, muito obrigada. Obrigado. Novamente. A nossa equipe estará lá acompanhando.
Obrigado.